Paraná em Rede está de volta.
Alerta para quem costuma levar vasos de flores ou arranjos aos cemitérios. Alerta principalmente para não contribuir para a proliferação do mosquito da dengue.
Vasos e floreiras levados aos cemitérios por conta do Dia de Finados nesta sexta-feira podem servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O alerta é da Secretaria de Estado da Saúde. Embalagens plásticas, suportes para as velas, copos plásticos e os próprios jazigos podem servir de criadouro para as larvas do mosquito, principalmente por, nesta época do ano, o clima ser de chuvas constantes e aumento de temperatura. De acordo com o coordenador da Sala de Situação da Dengue no Estado, Raul Belli, é importante que as pessoas lembrem que qualquer recipiente que acumule água é um potencial criadouro de mosquitos.
O próprio jazigo pode servir, às vezes, de criador para as larvas do mosquito. Então, a gente está pedindo que a população tome todo o cuidado, até porque nós estamos na primavera, num período chuvoso, aumento de temperaturas, o que transforma qualquer recipiente que acumula água em um local propício para a proliferação do mosquito da dengue.
No caso de vasos, a recomendação é preencher com areia ou usar modelos que não acumulem água. Uma opção é preferir flores artificiais ou as plantadas diretamente na terra e evitar plantas que podem reter água entre as folhas, como bromélias. Outro cuidado é retirar embalagens plásticas dos vasos, não usar cachepôs, nem deixar objetos que possam estocar água sobre os túmulos, além de reparar periodicamente os jazigos, para evitar rachaduras ou buracos. Desde o dia 1º de agosto, o Paraná já confirmou 40 novos casos de dengue. Repórter Rodrigo Arendi.
O Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura aprovou o pedido do Estado do Paraná de antecipar para novembro do próximo ano a retirada da vacinação contra a febre aftosa. O Paraná pertence ao chamado Grupo 5, que eliminaria a vacinação em 2021. Mas a decisão agora adianta o procedimento, como explica o chefe da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Inácio Afonso Kretz.
De modo que essa semana nós recebemos oficialmente a comunicação do Ministério da Agricultura, onde reconhece a capacidade e a estrutura e as ações do Serviço Veterinário Paranaense em então atender ao pleito de incluir no cronograma do Bloco 1. Bloco 1 é composto por estado do Acre, de Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso. Nós solicitamos de imediato, depois de todo o trâmite de receber o relatório e propor um plano de ação e cumprir o plano de ação, nós solicitamos então fazer uma auditoria especificamente sobre o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, com vistas a, quem sabe, integrar o cronograma do Bloco 1, que é diferente do Bloco 5 a que o Paraná pertence, e com isso nós, em vez de esperar até 2021, para gozar dos benefícios da qualidade de um serviço veterinário e poder retirar a vacinação, então, em 21.
E começa hoje também a que pode ser, então, a última etapa de vacinação completa dos rebanhos de bois e de búfalos no Paraná.
Nesta etapa, todo o rebanho paranaense deve ser vacinado. São mais de 9 milhões de cabeças, entre bovinos e búfalos. Os produtores precisam comprovar a vacinação presencialmente nas unidades da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ou pela internet no site www.adapar.pr.gov.br. Ao comprar a vacina, os criadores obtêm a nota fiscal e o formulário para comprovar a vacinação. Outra ação necessária é a atualização cadastral no banco de dados da ADAPAR, informando a relação de animais existentes na propriedade. O transporte de animais só é autorizado com a vacinação e cadastro atualizado, o que permite a emissão da guia de trânsito animal. A dose da vacina é de 5 mililitros, para todos os animais, independente do peso e tamanho, mas só bovinos e búfalos devem ser vacinados. Os produtores que não cumprirem a obrigatoriedade serão autuados, e a multa é definida conforme a quantidade de animais. O diretor-presidente da ADAPAR, Inácio Kretz, destacou que é preciso seguir com a vacinação até que o Estado obtenha o reconhecimento como área livre de febre aftosa.
Nós não podemos parar de vacinar e depois aguardar até receber o reconhecimento. Isso hoje está estabelecido num prazo mínimo
e máximo de 2 anos. Esse calendário tem que ser rigorosamente cumprido.
A próxima etapa será no mês de maio do ano que vem. Repórter Rodrigo Arendi.
O prazo de vacinação termina no dia 31 de novembro. Em Paris, em poucos anos, apenas carros elétricos vão circular. A Europa trabalha para extinguir a dependência pelo petróleo. E o Brasil, o que é que está fazendo na redução também da emissão de gás carbônico? É o que você confere na coluna do professor Eduardo Salamone.
Preserve meio ambiente.
Novamente, eu lhes digo que o nosso papo semanal pretende ajudar na reflexão e também apontar ações simples em temas relacionados ao meio ambiente. Hoje, a coluna é uma continuação da abordagem sobre o tema mudanças climáticas. É a nossa terceira abordagem sobre esse assunto. Estudar o clima não é apenas um exercício de técnica, é muito mais importante do que isso, pois deste estudo surge o conhecimento imprescindível ao planejamento. Um exemplo bem recente. O Paraná registrou um vendaval de 107 km por hora na região de Apucarana. O resultado foi a derrubada de linhas de transmissão que deixaram a cidade e outras comunidades no entorno sem energia por muitas horas. Esses eventos extremos antes não eram comuns, porém têm acontecido seguidamente. Isso leva obrigatoriamente a companhia de energia a aumentar a segurança de suas torres e linhas e, em consequência, seus custos de infraestrutura. A maneira de conhecer as questões climáticas a fundo é acionar os cientistas dedicados ao clima, ao estudo do clima. Meteorologistas, físicos, matemáticos, especialistas em computação e até geólogos, que podem auxiliar com estudos sobre o paleoclima. Muitos desses profissionais formam o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Eu já havia falado e a sigla desse painel é IPCC. Com base nas conclusões do IPCC, em 2015, foi assinado o Acordo de Paris durante a COP21. Muitos países já estão em fase de adoção de medidas práticas. Vamos aos exemplos? A partir de 2030, Paris somente permitirá a circulação de carros elétricos. Na Europa, o carvão mineral deixará de ser usado. No mundo, os subsídios para a indústria petrolífera deverão ser cortados em até 500 bilhões de dólares. Os combustíveis sintéticos à base de biometano e hidrogênio deverão ser as alternativas para o petróleo. Até 2050, o mundo necessitará atingir a emissão zero de dióxido de carbono, CO2. A economia global deverá ser alimentada por energia livre de carbono e pelo sequestro de carbono através de uma agricultura sustentável. E nós, no Brasil, o que fazer? Não devemos nem pensar em sair do Acordo de Paris, pois isso será um retrocesso enorme em termos de compromisso ambiental. E pior, corremos o risco de sofrermos embargos comerciais de outros países signatários do acordo. Afinal, poucos vão concordar com ações sem compromisso e que gerem concorrências comerciais desleais. E a nossa solução individual? Que tal plantarmos pelo menos uma árvore por ano? Essa é a maneira mais fácil e mais bonita de sequestrar carbono e, além disso, ajudar a evitar os eventos climáticos extremos em nossas cidades. Aqui é o Eduardo Salamone, professor de Geologia. Até a próxima coluna, pessoal, quando abordarei algumas questões naturais de vulcões e terremotos.
Preserve meio ambiente.
O Paraná em Rede desta quinta-feira termina aqui. Espero você na edição de amanhã. Um ótimo dia. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.